Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, retomamos esta semana do recesso parlamentar a esta casa, a Casa da Federação Brasileira, dos Estados Brasileiros, depois de percorrermos todos nós os municípios do interior do nosso Estado. Ouvimos as pessoas, as demandas, anunciamos recursos, mas principalmente eu trago na bagagem muitas perguntas, indagações, questionamentos, perplexidade, indignação, descrença e até desesperança da população do meu querido e amado estado de Mato Grosso do Sul. É que, andando pelas ruas, conversando com as famílias, o sentimento é único, de perplexidade, de indignação, infelizmente, de aversão à política, mas principalmente de cobrança. Afinal, não entende a população brasileira, e não tem como entender, como a mais alta corte parlamentar desse país e mesmo a Câmara de Deputados não conseguem achar uma saída para esta severa crise ética, moral, política, social, econômica que assola o país há algum tempo. A sensação que me acometeu andando nas ruas do meu estado é a mesma que tenho tido desde pelo menos o início deste ano ao vir para o Senado Federal. A sensação de que estamos todos no limbo. Sei que há mais de 10 anos o Vaticano extinguiu este que é um dos maiores dogmas da Igreja Católica. O limbo, o vazio, o não lugar, onde ficavam permanentemente, eternamente, pagãos ou não batizados, que mesmo tendo suas virtudes por terem nascido e morrido antes do cristianismo, pagavam por seus pecados, mesmo sem conhecê-los, simplesmente por não reconhecer a palavra oficial de Deus. É esta sensação de limbo, uma vez hoje já extinta pela Igreja Católica, que é a sensação que me acomete quando venho ao Senado Federal. E não só aqui, é uma sensação que vejo e é assim, o limbo que presencio não só nesta casa, mas na Câmara de Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, no Poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal. Sei que política não é uma religião, nem o Senado é uma igreja, apesar de ainda ser o templo sagrado da democracia. Mas, se na igreja não cabe mais falar em limbo, parece que ele ressurge com força no cenário político nacional. Na verdade, é a própria democracia, a instituição e institucionalidade democrática que se encontra neste limbo, onde, se não mergulhamos ainda no inferno, já não conseguimos visualizar mais o paraíso. E mesmo aqueles setores, senhores senadores, que parecem estar imunes a tudo isso, os chamados protagonistas do que é considerado hoje politicamente correto, Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle, como a própria Polícia Federal e Tribunal de Contas, encontram-se conosco, envolvidos nessa balbúrdia que nos acomete. Eu quero fazer um parênteses e deixar muito claro aqui na minha fala. Defendo o combate à corrupção de forma incondicional. A Operação Lava Jato como um patrimônio da sociedade. O fortalecimento de instituições de controle como o Ministério Público, Polícia Federal e mesmo o Poder Judiciário. Mas não dá aqui para não dizer que até estes órgãos e instituições se deixaram contaminar pelos excessos. Vistos, senador Zé Medeiros, como salvadores da pátria, não são. Nem poderiam sê-lo, a Constituição não permite. Seria até injusto com esses poderes e com a Operação Lava Jato dar tamanha responsabilidade a eles. Não há salvadores à pátria. Os únicos salvadores de si próprios, o único salvador de si próprio é o povo, que pode sim, nas urnas, através do voto, mudar o seu destino, sabendo escolher os seus representantes, para que esses possam fazer a verdadeira revolução capaz de transformar o país. A revolução, senador Cristóvão, da educação e da cultura do povo brasileiro. Mas o mais grave é que se não há salvadores da pátria, o problema é que estamos diante de delatores da pátria. Delatores hoje ditam as regras, conduzem o rumo do país. Delatores hoje, como Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, Eike Batista, Léo Pinheiro, Marcos Valéria, Valério, Irmãos Batista. Delações enfraquecendo a política, contaminando a economia, abalando a democracia. Este é o grande mal dos excessos. Eu pergunto se estaríamos ainda vivendo numa democracia, temporariamente. O governo da maioria, como assim é conhecido a democracia, deixa o espaço e cede o seu espaço a talvez, quem sabe, chamada delacracia. O governo das delações. Aqui, repito, não vai aqui nenhum, senão nenhuma vírgula, ao trabalho da Operação Lava Jato do Poder Judiciário, ao contrário. Vejo este poder fazendo a faxina ética e moral necessária, mas ele não é suficiente e a Operação Lava Jato não vai consertar este país. Hoje estamos no limbo, e este limbo contamina sim todas as instituições. É porque no sistema constitucional brasileiro somos poderes independentes, mas harmônicos, e essa harmonia impõe a interdependência. Exemplos simples mostram como o enfraquecimento de um poder atinge diretamente o outro. Quando votamos o duodécimo, o orçamento nesta casa, estamos votando o duodécimo dos demais poderes. Quando fiscalizamos o poder executivo, somos fiscalizados pelo judiciário. No sistema de freios e contrapesos, estamos todos conectados. O que fortemente nos abala, atinge diretamente as demais forças. Somos nós que indicamos ou que aprovamos após uma sabatina o nome de um membro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo um presidente da República denunciado por possíveis crimes cometidos no exercício do mandato, depende da autorização da Câmara de Deputados. Esses exemplos para dizer que hoje enfraquecido o poder legislativo, hoje no limbo o poder legislativo, embora o limbo seja o não lugar, ele está se movendo e se expandindo e nos atingindo num grande buraco negro. É este poder combalido hoje do executivo, paralisado hoje do legislativo, esses poderes todos contaminados que estão também tendo como resultado final o contágio e contaminando a sociedade como um todo. A sociedade hoje, sem expectativa de mudança, encontra-se mergulhada na descrença e na desesperança, na democracia, no país e no futuro. Poderíamos continuar aqui no mundo das metáforas religiosas, dizendo talvez que estejamos diante de um ateísmo político. Aquilo que nada crê, aquele que nada crê. Estamos diante, talvez, do que os sociólogos vêm falando constantemente, no estado social de anomia. Na anomia social, onde não mais acreditamos em nada, nem mesmo no poder que nos oprime. É a negação da negação. Chegamos a este ponto, as instituições não mais funcionando. Chegamos a tal ponto de esconder ou tentar tampar esta realidade que conseguimos e temos a coragem de dizer, mas apesar de tudo, as instituições ainda estão funcionando. Eu pergunto aos senhores, será que estão? Será que estamos ainda diante da democracia e diante de instituições em amplo funcionamento? O cerne de uma democracia exige e impõe poderes fortes, não combalidos, não cerceados, não limitados no seu poder. E assim, ao invés de construirmos estradas por onde passar, erguemos muros e impedimos a saída, o caminho. A sociedade nos segue, senador Cristóvão, porque nós somos o reflexo e o espelho dela. Aqui muito vemos falar que o Congresso Nacional, que a classe política é corrupta. Quem somos nós a não ser fruto da sociedade? Aqui representamos as mais diversas matrizes ideológicas, políticas, religiosas e classes sociais. Somos uma amostra da sociedade. A sociedade, na sociedade, também há corrupção, também há desonestidade, também há incompetência. Há também na classe política, mas tanto lá quanto aqui é uma minoria. Infelizmente, é que o espelho, o reflexo, aquilo que se mostra através da mídia, é apenas o lado ruim, o lado negro, o lado negativo da política. E ao perceber isso, as chamadas, entre aspas, boas almas já não querem fazer política, porque boas almas e limbo não se misturam. O problema é que ao cederem o espaço a outrem, essas boas almas acabam por entregar o território político nas mãos daqueles que não têm nenhum compromisso com a democracia, com a população, com o cidadão e com o país. Na tentativa de continuarem boas, elas se omitem. Omissão aqui também é crime. Senhoras senadoras, senhores senadores, a crise é política e só através dela, portanto, poderemos sair. Através da política, poderemos sair da crise. Desde que nos firmemos em três grandes pilares: a política, a democracia e a Constituição. Os problemas enfrentados numa democracia se resolvem dentro da democracia à luz da lei, da ordem jurídica, da Constituição, através da política. Se o Executivo hoje encontra-se combalido, incapaz de capitanear esta grande solução, cabe aqui, e esta mensagem que quero deixar a esta casa, cabe aqui a nós este grande papel, de juntos encontrarmos a saída. O Senado, senador Cristóvão, nunca faltou ao Brasil. O Senado nunca faltou ao Brasil. Vale lembrar a história. O Brasil não seria este país de dimensões continentais e talvez seríamos como os nossos irmãos vizinhos hispano-americanos, uma fragmentação de países menores, sem qualquer projeção no cenário político mundial, se não tivesse o Senado, na terceira década do século XIX, emancipado de forma prematura Dom Pedro II para reforçar e fortalecer o poder central contra uma avalanche de eclosões, de esforços de uma população de norte a sul que tentavam emancipar os seus estados e fazer do Brasil inúmeros Brasis. Quando o Senado Federal, de forma corajosa, uniu os dois únicos partidos existentes para fortalecimento desse poder central, o Senado ali garantiu a geografia nacional. Ainda foi o Senado que conseguiu fazer com que nós passássemos de uma forma relativamente tranquila pelo maior trauma histórico do nosso país, quando três senadores, com três leis, a lei de Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário e a lei do ventre livre, começaram a acabar com o regime escravagista de produção. Ali, com atitudes do Senado Federal, começamos a abrir um caminho relativamente pacífico para que a Lei Áurea, atestado de morte da escravidão no Brasil, pudesse passar, pudesse ser aprovado. E com isso, pudéssemos nos encontrar com a grande matriz ética do nosso país e tentar uma reconciliação com o povo negro, que é o grande construtor da história do país. Naquele momento também, o Senado marcava de forma decisiva a história do Brasil. Rui Barbosa, orgulho e honra desta casa, também sustentou na Primeira República o federalismo e a tão combalida e discutida República. Dali para frente, foram senadores que sustentaram e garantiram as inúmeras crises por que passaram, principalmente a Era Vargas, principalmente o período do pós-suicídio. Foi quem garantiu, foi esta casa que garantiu a estabilidade política do governo de JK. Pulando no tempo, para não me alongar, nesses últimos 5 minutos que me faltam, a redemocratização, que só aconteceu em 1988, teve origem pós o golpe de 64, já em 1974, senador Armando Monteiro, quando o antigo MDB, conseguindo eleger grandes e valorosos senadores, com a sua força, com seus discursos, acabaram por mobilizar essa força irrefreável do povo nas ruas, lutando e pleiteando e exigindo direta já na campanha de 84. Derrotada, mas foram dois ex-senadores, Tancredo Neves e José Sarney, os últimos presidentes da República no regime indireto, a abrir caminho para a Assembleia Nacional Constituinte. E esta casa fez o dever de casa. O Congresso Nacional promulgou, então, a mais moderna, a mais avançada, a mais avançada e cidadã Constituição brasileira, quiçá, do mundo. É a essa história e a esses homens públicos que devemos invocar nesta hora. Que eles nos dê a serenidade necessária, que possamos nos beneficiar de seus pronunciamentos, de sua sabedoria, mas principalmente que ainda continue a ecoar em nossos ouvidos a sua paixão, a paixão porque defendiam a sua causa e seu país. Se eles foram capazes de se unir, independente de posições ideológicas e partidárias, nos momentos mais difíceis e cruciais da história, agora, neste momento de encruzilhada histórica em que vivemos, onde não temos outra saída a não ser apontar a saída para o país, é hora, senador Jorge Viana, que preside neste momento essa casa, do grande pacto nacional, grande pacto nacional a favor do país. Já estou nos meus últimos 3 minutos, vou ao final dar a parte ao senador Cristóvão, mas não sem antes aqui poder continuar dizendo que é hora da verdadeira política voltar ao cenário nacional. Aquela que se escreve com P maiúsculo, aquela que ao invés de nos envergonhar, nos orgulha, aquela que é o único caminho necessário a conduzir o país para o futuro que ele merece. E esta casa, fazendo cor e utilizando com a permissão do senador Jorge de Viana, a fala dele ontem aqui neste plenário, nesta casa, esta casa é que reúne homens e mulheres mais experientes da política brasileira. Aqui, o voto popular, a experiência reuniu ex-prefeitos, ex-governadores, ex-deputados, ex-ministros e até ex-presidente da República. Sabedoria e experiência não nos falta. A legitimidade veio do voto popular. Para nós, política não pode ser um substantivo abstrato, não pode ficar no mundo etéreo do imaginário, não pode ficar apenas em discursos, em debates e em palavras. Para nós, política tem que ser uma substância concreta, feita dos sonhos e feita do sangue do povo brasileiro. É nisso que acredito. E se há um lugar fisicamente, mas também simbolicamente capaz de reunir todos nós em busca deste grande pacto e desta saída, este lugar é o Senado Federal. Encerro definitivamente e depois concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque, apenas aqui dizendo no que advogo. Independente de discussão pontual do que tem acontecido ontem ou do que vai acontecer amanhã, eu quero dizer aos senhores que o que advogo aqui é um grande pacto nacional. O que advogo aqui é que o poder realmente volte à mão do poder que tem o voto popular, que é, no caso aqui, o poder legislativo. Advogo que a saída seja a melhor para o país. Advogo ainda o exercício da política como a única via de salvação para nós humanos, não divinos, que vivemos numa sociedade conflituosa e, infelizmente, não perfeita. Defendo ainda a lealdade aos princípios constitucionais. Defendo o respeito ao povo e o amor ao país, como chamas a nos guiar. Sei, como disse antes, que estamos no limbo, mas diferentemente da igreja, do que pensava a igreja, lá quem ia para o limbo não conseguia sair. nós, aqui, estamos no limbo, mas podemos encontrar um caminho que nos conduza para o outro plano. Se não podemos e não conseguiremos, de um salto só, atingir o paraíso, quem sabe consigamos palmilhar as encostas do purgatório, que por mais árduas que sejam, sempre é um caminho para cima, nunca para baixo. Nesta geografia de Dante da Divina Comédia, lá, Dante percorreu o inferno e chegou ao purgatório pelas mãos do poeta Virgílio. Ele é um pagão por ter nascido antes de Cristo, consequentemente condenado ao limbo. Foi conduzido ao paraíso pelas mãos de sua amada Beatriz. Nós aqui, sem poetas, sem Beatriz, temos o povo a nos conduzir. Que nós possamos nos lembrar que é possível haver um povo sem Senado, mas jamais um Senado sem povo. É no que acredito mais do que espero. Eu, se me permitir, concedo a palavra ao senador Cristóvão e assim encerro a minha participação nesta tarde, agradecendo gentilmente o tempo concedido ao senador, pelo senador Jorge Viana, também o senador Teomário, que me pede uma parte. Senador Armando Monteiro. Por favor, senador Cristóvão.
Senadora Tebet, a sua fala justificaria muito debate e não apenas um curto aparte. Quero começar por um lado, esse lado da sua comparação com o limbo. Eu achei interessante essa sua visão. E lembrar que também comparto de um certo incômodo com a ideia da delação premiada, embora eu ache que se não fosse este instituto, a corrupção continuaria por muito tempo atrás. É graças à delação premiada que estamos conseguindo colocar algumas pessoas em prisão, tomar conhecimento de fatos. Sem a delação premiada, isso não aconteceria. Mas o que eu lamento é que eu não vi ainda, ninguém viu ainda uma autocrítica sem necessidade de prêmio. A delação surge porque não há autocrítica. Ninguém errou. Ninguém chegou ainda para a opinião pública e disse: eu quero confessar meus pecados. Não teve. Eu nem vou falar do que acontece em outros países, que é suicídio, que é ostracismo, depois de cometer fatos como esses que foram cometidos. Eu nem falo isso, eu falo autocrítica. Eu até não gosto nunca de fulanizar, mas eu não imagino um homem com a história de um Zé Disseu fazendo um dia delação premiada. Mas eu gostaria de ouvir uma autocrítica do Zé Disseu. Ou então dizer com alto e bom som que não cometeu qualquer erro. Mas por que não dizer o que fez, o que não fez, por que fez, e dizendo: não quero prêmio, não quero redução de prêmio, de pena. Eu quero apenas contribuir com o meu país para fazer uma grande reflexão. A senhora falou em limbo. É hora de falar, por conta disso, em arrependimento. A gente não vê manifestação de arrependimento nem dos que fazem delação premiada. Eles fazem e terminam mantendo seu dinheiro e continuam ricos. Pagam uma parte da propina como se fosse uma comissão pelo roubo que fizeram. Está faltando confissão, arrependimento, autocrítica, ao lado das delações premiadas, que é uma forma de comprar a confissão, a autocrítica, o arrependimento. Aliás, nem compra o arrependimento. Felizmente temos a delação premiada, mas é lamentável que não tenhamos a autocrítica histórica, sem necessidade do prêmio, querendo sair do limbo e ir para o céu, graças à manifestação dos erros que cometeu. Esse é um ponto, mas tem outro, além de muitos, que é preciso chamar a atenção. A senhora disse que as instituições não funcionam. Eu até diria que estão funcionando de uma maneira doente, precária. Então, nossas instituições funcionam, mas doentes. E doente por falta de credibilidade. E vamos falar com franqueza, já que falei em autocrítica, de todos nós. O eleitorado hoje, a população, talvez tenha menos uns do que outros desconfiança, mas tem desconfiança sobre todos nós. A senhora falou, não pode haver Senado sem o povo, mas hoje nós estamos tendo Senado sem senadores. Basta olhar como está esse plenário numa quinta de manhã. Vou concluir, senador, até porque outros querem falar dos poucos que estamos aqui. Então, não tem Senado sem povo, mas não tem Senado sem senador. Está faltando senador hoje. Senador na plenitude desta palavra. E aí, para concluir, eu creio que a senhora trouxe bem o desafio para o futuro num grande pacto, ou acordo, ou consenso. Inventemos até outro nome, mas está na hora de fazer isso. E nesse sentido, eu creio que o presidente Temer, que ontem teve uma vitória, eu teria votado e disse aqui claramente para a continuação do processo dele. Não podemos jogar para debaixo do tapete um documento como aquele do Ministério Público. E não é só do Ministério Público, é o que a gente viu na televisão, da gravação. Eu creio que deveríamos ter mantido, digo nós, o Congresso. Mas o presidente Temer venceu ontem. Ele agora precisa fazer um gesto no sentido de tentar, pelo menos, ganhar a população. Eu sou favorável às reformas, mas tem que ser convincente nessas reformas. Está na hora dele fazer um gesto de generosidade, não é uma boa palavra, para aqueles que o criticam, mas não é dando cargos. Eu creio, aliás, que ele deveria fazer uma reforma ministerial e não trazer nenhum parlamentar. Nenhum. Porque hoje nós não somos o time de mais credibilidade nesse país. Ele colocou um presidente da Petrobras técnico, que, aliás, Fernando Henrique usou como ministro. Tem outros brasileiros desse tipo capazes de trazer. Ele perguntou aos parlamentares quanto eles queriam para votar nele. Está na hora dele perguntar aos parlamentares quanto é que vocês querem pagar para votarem contra as reformas, porque o Brasil precisa delas. E se perder, é porque, democraticamente, como ele ganhou ontem ele perde. Mas tentou aprovar suas reformas, nossas reformas, sem ficar comprando votos. Eu creio que é a hora do presidente Temer sair dessa visão só de apoio no parlamento e, às vezes, comprando, por apoio de simpatia, de compreensão, de entendimento na opinião pública. Está na hora dele se perguntar todos os dias como é que faz para ter credibilidade. Esse é o desafio dele. E não há nenhum momento melhor para fazer uma inflexão do que depois de uma vitória que ele teve ontem. Vitória que eu lamento, mas que eu reconheço, que como democrata ganhou. Então eu reconheço essa vitória, lamentando. Está na hora dele sair dessa postura desse ano, de governar com amigos, de governar com pessoas sob suspeição, de governar com pessoas na Lava Jato e tentar fazer um governo diferente. Eu, se pudesse dar um presente ao presidente Temer, eu daria uma foto do Itamar Franco, para ele botar na frente dele todo dia, se lembrar. Como é que um vice-presidente chega ao governo depois de um impeachment e adquire credibilidade? E ele se perguntar todo dia o que é que deve fazer para ser o Itamar Franco desse momento. O seu discurso permite despertarmos para isso.
Obrigada, senador Cristóvão. Vou incorporar com muito prazer a parte de Vossa Excelência, nosso pronunciamento, e agora é também com muito prazer que ouço o senador Telmário.
Senadora Simone, muito obrigado pela parte. Senador Jorge, nós estamos em poucas pessoas e a senadora Simone, ela trouxe hoje a tribuna uma reflexão que é importante que a gente aqui possa realmente aparteá-la. E a senadora Simone, ela já ocupou o cargo legislativo e executivo. Ela nasceu num berço político da mais alta qualidade, digamos assim, do melhor respeito, né, pela seu pai, etc., e o comportamento dela, tão querida que ela é. Quando ela chegou nessa casa, a senadora Simone, ela ficou a observar. Um período, ela ficou a observar, parecia que ela veio pelo silêncio. Mas ela, com a mulher, com esse olhar periférico da mulher, com esse olhar inteligente dela, ela logo, logo foi aquela grande flor que realmente apareceu nesse jardim e começou a mostrar o seu ponto de vista de forma muito firme, muito contundente, muito responsável e que, com certeza, brilhanta essa casa. Eu realmente fico orgulhoso de estar nessa legislatura que Vossa Excelência faz parte. Mas Vossa Excelência, no seu discurso, e como sempre, A mulher tem esse olhar de pactuar, de organizar a casa, de organizar as coisas. Vossa Excelência traz esse convite. E Vossa Excelência aqui, estamos sem um poeta e sem a Beatriz, mas estamos também sem a bússola. E quando você não sabe o caminho que quer seguir, todos os caminhos te levam a lugar nenhum. Te levam a lugar nenhum. Essa casa, para pactuar, senador Cristóvão, ela precisa primeiro se encontrar com o povo. O Senado e o Congresso, ele merece do povo brasileiro o maior carinho e o maior respeito, enquanto instituições. Aqui essa casa ela é muito bem aparelhada pelos seus servidores e pela sua estrutura. Poderia, sem nenhuma dúvida, estar preparada, sem nenhuma dúvida, para pactuar politicamente e prestar um serviço à população brasileira do mais alto nível. Do mais alto nível. No entanto, aqui dentro, nós, deputados federais e senadores, somos resultado da escolha popular no voto. Hoje, a população brasileira, olhando as redes sociais, os jornais, a rádio, que eu me voltei para ver isso, uma forma de ampliar os ouvidos e ouvir a população, eu vi que nós amanhecemos numa grande ressaca. Uma ressaca perigosa, porque ela caminha rapidamente para uma depressão. Uma depressão. Quando a população entra depressivamente na política, ou entende a política depressivamente, aí sim, ela perde o sonho, perde a esperança e pode ser até o sistema anarquista. Então, Vossa Excelência, em boa hora, em bom tom, convida essa sociedade, convida o Congresso, de uma forma geral, eu não entendo que é só o Senado, para que ele se encontre com a população. Agora, se encontrar com a população é abrir os ouvidos para a população. Não fazer aqui olhos de camaleão. Olhar um para cima e olhar outro para baixo. Ou nós olhamos numa só direção, ou nós não vamos chegar aos nossos objetivos. Eu tenho um carinho enorme pelo senador Cristóvão, mas quando ele fala que alguém tem que vir aqui, senador Jorge, e dizer, abrir o seu coração, confessar o seu pecado, eu não sei se é isso que o povo quer, não. O povo quer, agora, ser ouvido. O povo quer participar efetivamente disso, ou então cai na diversas desilusão. Não adianta você agora, Michel Temer, outro. Michel Temer teve uma vitória, ganhou perdendo. O dinheiro que foi gasto em emendas, em liberações, em cargos, não teve uma vitória robusta. Está sem força, talvez amanhã, para atender o mercado, que o mercado vai cobrar muito e ele cobra bastante. Eu acho que esse Congresso tem que se encontrar com o povo. Muito obrigado.
Obrigada, senador Teomário. Obrigada pelas palavras carinhosas, fruto da nossa amizade. Mas, se Vossa Excelência me permitir, então, faço uma retificação na minha fala. Quando disse que não temos mais poetas, nem Beatriz, mas o povo a nos conduzir, me permita, aproveitando a partir de agora e desde agora para sempre, o termo que Vossa Excelência acabou de mencionar. Não temos poeta, não temos Beatriz, mas temos o povo, nossa bússola, a nos guiar. Com prazer, senador Armando Monteiro.
Senadora Simone, eu queria me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência tem revelado aqui ao longo da sua, quer dizer, na sua atuação parlamentar, uma posição que nos inspira aqui nessa casa. Vossa Excelência alia o melhor da tradição política. E quando faz esse reconhecimento, eu diria que revelando conhecimento da história brasileira, da história recente, da história republicana, o reconhecimento ao papel dessa casa, ao papel do Senado Federal, dessa instituição, da Câmara Revisora, do papel moderador que essa casa exerceu ao longo da nossa vida pública, de um país que durante muito tempo tinha como marca a instabilidade quase que permanente. Então, é muito importante que o Senado da República, nesse momento da vida nacional, possa refletir sobre o seu papel na perspectiva da sociedade que nós queremos construir no futuro. Eu quero concordar inteiramente com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que o verdadeiro encontro do Parlamento com a sociedade brasileira se dará quando, através do voto popular, né, e a partir de 2018, quando teremos eleições gerais, eu espero que finalmente o Brasil possa promover verdadeiramente um encontro que nos conduza à construção dessa sociedade do futuro. Eu lamento sinceramente o que ocorreu ontem. Eu acho que ontem nós assistimos uma espécie de apoteose do fisiologismo. Ontem, o que se revelou verdadeiramente é que o atual grupo que está no poder revela um absoluto domínio do código de um sistema apodrecido, na melhor expressão, e eu quero homenageá-lo, do jornalista Ricardo Noblat. Ou seja, o sistema revelou absoluto domínio do código que opera um sistema político apodrecido. No entanto, nós sabemos que esse governo, o seu papel é fazer essa transição, mal ou bem operá-la. Agora, qual é o nosso papel, o papel do Senado Federal? É nos voltarmos agora para uma agenda substantiva que dê resposta à imensa inquietação da sociedade brasileira, agravada pela crise econômica, pelas tensões sociais dela decorrentes. Veja, Vossa Excelência, essa questão da segurança pública, que revela essa patologia social. Uma sociedade que, paradoxalmente, acumulou no plano material, mas que não foi capaz de produzir uma sociedade minimamente equilibrada, que assegure padrões de convivência, né, seja no plano político, seja no plano social. Então, para não me estender, eu me congratulo com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma voz lúcida. Vossa Excelência tem a sensibilidade que haverá sempre de nos produzir o melhor ambiente nessa casa, para que a gente possa verdadeiramente desempenhar o papel que nos cumpre nesse momento tão importante da vida do nosso país.
Obrigada, senador Armando. Agradecendo mais uma vez a oportunidade pelo tempo, presidente. Mas para poder ficar registrado aqui, duas coisas, senador Armando. Primeiro, que quando Vossa Excelência mencionou o episódio de ontem, eu fiz questão de deixar claro na minha fala que o que me trouxe a essa tribuna não é um fato isolado do ontem, mas do que vem acontecendo no passado recente da história brasileira. Talvez ali se encerrou um lamentável episódio, capítulo da política brasileira. E Vossa Excelência é muito feliz, só não quis adiantar porque estava numa parte, mas Vossa Excelência deu talvez o recado melhor que eu. Eu disse que precisávamos encontrar uma saída. Vossa Excelência quase que quis dizer qual era. Talvez o grande papel neste momento imediato dos próximos 30 dias seja abrir o caminho para que o povo possa efetivamente ter a legitimidade do seu voto na urna e poder efetivamente escolher as opções por nós oferecidas. Falo aqui da nossa grande responsabilidade urgente e premente de fazer a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. E aí encerro aqui fazendo uma referência à fala do senador Cristóvão. O senador Cristóvão disse que quando eu afirmei que não havia, podia haver povo sem Senado, mas não Senado sem povo, e o que o preocupava é que o mais grave é não ver no Senado os senadores, eu posso garantir que a história registrará que o Senado Federal teve um senador da dignidade, da grandeza, do conhecimento, da capacidade de Vossa Excelência, da capacidade e genialidade do senador Cristóvão, fazendo referência aí a todos os grandes amigos e amigas senadores que eu vislumbro como colegas nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente.